Fala pessoal, como é que vocês estão? No EP de hoje a gente vai conversar com a Aline Inocêncio, tá? Ela que tem uma vivência muito legal com basquete, ela foi jogadora, ela já jogou com a Damires, eu acho que ela faz questão que vocês saibam disso, inclusive já treinou com a Janete, que é uma lenda aí do nosso basquete feminino, e ela também é uma das organizadoras do Rachão Basquete Feminino. Para quem não conhece, é só seguir a página lá, arroba Rachão Basquete Feminino. Que vai ter todas as informações lá. Além disso, a Aline tem uma vivência muito legal como instrutora de yoga. E é sobre isso que a gente vai focar nesse episódio. Então, a gente vai falar muito sobre a yoga, o que que ela é, quais os benefícios, os possíveis benefícios, né, para o esporte, em termos de força, de mobilidade. E a gente vai conversar muito também sobre os benefícios mentais que a yoga pode te trazer. Então, em termos de concentração, de estar presente no momento, né? E como isso pode afetar aí o teu jogo. Então, é bastante interessante, uma prática que eu aconselho muito para quem quiser adicionar na sua rotina de treinos, porque eu acho que pode sim te tornar um jogador de basquete muito melhor. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti. O que que é yoga como modalidade? O que que ela é de fato? Como praticar e quais são as divisões ali e tal? Porque eu sei que tem várias um pouquinho complexo, só para o pessoal entender o que é a modalidade.
Mas, na verdade, yoga é uma filosofia. É uma filosofia de vida. Só que a gente conhece muito os asanas, as posturas, o movimento do corpo. A gente sabe que tem aquelas posturas super difíceis. Quando a gente fala yoga, você já pensa alguém de ponta cabeça. Ou alguém fazendo uma respiração, tipo, muito diferente. É isso que a gente vê, né? Mas yoga vai muito além disso. Yoga é uma filosofia. Tem aquelas condutas, né, de ter uma boa vivência, uma boa relação com você mesmo, primeiro, né? E com o outro, e com onde a gente vive, né? Então, yoga é essa junção, na verdade,
Então, é
essa
uma coisa
filosofia.
que tá além daquela hora ali, daqueles minutos que tu tá numa prática, por exemplo. Vai além disso, não é só aquela parte do movimento ali.
Exato. O movimento, eu costumo dizer que o movimento, os asanas, são um caminho para yoga, são um dos caminhos. Porque yoga, na verdade, o objetivo principal, se a gente for falar de objetivo, é você entrar num estágio de meditação, né? De atenção, de viver o momento presente. E como que a gente faz isso? Tem vários caminhos, né, que você pode seguir. Por isso que tem várias escolas, várias vertentes da yoga. Porque cada um tem um caminho de chegar nesse estágio de meditação. E meditação é essa atenção da gente ter no momento presente, de estar aqui, por exemplo, estou aqui conversando com você, eu não estou pensando no que eu vou fazer depois, ou no que eu esqueci de fazer, ou no que fizeram para mim ontem, ou hoje de manhã, quando eu acordei. Eu estou aqui falando com você, pensando no que a gente está conversando e fazendo essa troca mais próxima do momento agora.
Só um gancho nisso que tu tá falando. Eu não sei se é aplicável dessa forma, mas quando tu falou, me veio uma coisa na cabeça. O basquete, ele é um esporte extremamente detalhista, né? Cada detalhe faz diferença na execução das ações. Quando tu falou essa coisa de estar presente, me remete muito assim a um atleta, por exemplo, que acabou de errar três arremessos de 3 pontos seguidos, e aí. Ou ele vai ficar pensando naquilo e não vai conseguir voltar, ou ele simplesmente não pensa mais, ele está presente naquele momento, naquela aproximação de jogo. Isso tem muito a ver com a concentração, com o estado que a pessoa se encontra ali. E eu acho que esse é um benefício bem interessante de trabalhar e que a yoga traz muito, né? Pelo que eu percebo, assim.
Ah, exatamente, exatamente. Eu lembro, você falou agora, eu tinha muita dificuldade essa questão de concentração. Ficava muito pensando no que eu fiz de errado, no que as pessoas iam achar, ou do que eu não fiz, o que eu poderia fazer. Ficava muito nessa transição. Quando você cria uma rotina de yoga, você aprende a relaxar, relaxar a sua mente, é viver no momento presente, então você relaxa a sua mente, você não tá pensando em nada. Porque quantas vezes você já deitou a sua cabecinha aí na cama e ficou pensando, putz, aquela bola, putz, deveria ter treinado isso, putz, o quê? Ficar vivendo aquela situação na cabeça e vai e volta. Tipo, fica aquilo ali, ó. Então aí quando você pratica yoga, você já vai acessar é como se fosse uma ponte neural aí para relaxar. E aí você consegue relaxar muito com mais facilidade seu corpo. Yoga é gostoso. Eu gosto de yoga. Para você funcionou também, por exemplo. Mas às vezes para alguém que tá ouvindo aqui, já fez alguma vez e não vai funcionar. E tudo bem, assim, eu queria trazer isso também. Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando, nossa, porque yoga, nossa. Mas às vezes você não tá naquele momento de experimentar. Você experimenta e fala, não, nesse momento não, acho que não. Depois passa, deixa de passar um tempo e vê se num novo ciclo você experimenta e de repente tudo isso muda. Como eu disse, tem outros caminhos também que a gente pode usar para o fim da yoga, como por exemplo a caminhada ativa. Mindfulness tem tipo o site lá oferece um disquinho de meditação, porque esse é o objetivo principal do yoga, né? É trazer as pessoas para a meditação para aproveitarem mais mesmo o momento presente. Tipo. Então, às vezes não vai rolar de você fazer e tudo bem, não se cobre. Eu acho que é importante para quem pratica um esporte. É abrir esse campo de experimentar outras coisas também. E para abrir também essas possibilidades motoras, mentais, aprende um instrumento, isso faz muito bem para o cérebro, assim. A gente já tem estudos sobre isso, é bem interessante. Dá atenção para essas pequenas coisinhas que vão fazer também diferença na parte da performance, né? Eu acredito que faça bastante. Porque quando a gente está condicionado, eu, tipo, das minhas vivências, bem minhas vivências, quando a gente fica muito fechado, cabeça cansa, e aí coisas novas não entram. Então, tipo, às vezes aquela jogada nova e tal, não vai entrar. Às vezes não vai, vai demorar para você assimilar. Você vai ter que gastar muita mais energia para poder assimilar aquele lance novo. Porque você não estava aberto para aquilo, porque você está cansado, enfim.
Saindo um pouco então desse aspecto de concentração, desse aspecto mais mental da coisa, quais benefícios que tu consegue ver assim em termos de corpo?
Principalmente mobilidade, eu acho que é algo que é bem legal, assim, para quem faz qualquer esporte, né? Melhorar a amplitude das articulações e tal. Junto com isso vem a flexibilidade, que eu acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam assim, nossa, para fazer yoga tem que ser flexível. Não, não tem que ser flexível. Você vai lapidando isso, você vai se tornando uma pessoa flexível e às vezes você não vai ser super flexível, porque cada um tem um corpo. Então, pô, essa ideia de que um dia vou colocar o pé na cabeça, às vezes não vai acontecer com você e tudo bem. Porque tem outros benefícios, como da concentração, como do ganho de força, o ganho de mobilidade que eu falei, né? O ganho de força, as pessoas acham que yoga não tem força, sabe? E tem muita, porque você está fazendo os asanas com o peso do seu próprio corpo, né? Eu imagino, sustentar o seu corpo. E por que que a gente faz os asanas? Pra gente sentar na postura de meditação, que é aquela postura sentada, parada. Imagina se você não faz nenhum preparo físico e você fica sentada numa posição durante horas. Tipo os monges que ficam horas. Como que você vai se concentrar em pensar ali no presente se você está com uma dor lá nas costas, se você está com uma dor lá na perna? Então, os asanas também vêm para isso, para preparar o nosso corpo para focar apenas no mental.
Quando a gente fala de flexibilidade, por exemplo, a gente pode estar falando de uma flexibilidade passiva, de uma flexibilidade que eu não tenho controle. Alguém pode empurrar minha perna e minha perna chega até tal amplitude, mas não quer dizer que eu consiga me movimentar naquela amplitude porque eu não tenho força para sustentar aquilo ali. E no yoga eu vejo muitas poses ali em que a gente está trabalhando uma mobilidade, uma flexibilidade num grau muito alto e que, além disso, eu estou exigindo o meu controle motor e o meu corpo a sustentar em termos de força aquela posição. Então, eu estou ganhando aquela amplitude, mas eu também estou ganhando força para conseguir executar ações naquela amplitude.
Esse que você falou, né? É muito consciência corporal do movimento. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma bandeja, lembrei da bandeja agora, dá muita diferença você estender o seu braço e o seu tronco e acompanhar esse movimento do que você soltar e usar só a força do punho. Tipo, é outro esquema, sabe? E eu acho que isso também pode beneficiar quem é atleta de basquete, por exemplo. Ter essa tomada de consciência. Ainda mais quando a gente está começando, ainda está conhecendo o nosso corpo. Porque yoga vai te trazer esse benefício também, de você se conhecer, você entender que o seu movimento só vai até X lugar, e se você forçar, tipo, não vai rolar, você pode se lesionar, você pode se machucar, e reconhecer isso, quais são os seus limites, é importante. Né? Ainda mais quando a gente fala de esporte, que às vezes a gente vai muito além dos nossos limites e pode se machucar. E eu sei que esporte é muito legal e muito além dos nossos limites, né? É óbvio. Mas existe ali uma linha tênue entre ir próximo do meu limite e ter um corpo saudável, que depois eu vou continuar praticando sem nenhuma lesão, ou ultrapassar essa linha e depois mais para frente ou até antes disso. Se prejudicar até você não poder jogar, por exemplo.
Tu aconselha as pessoas a praticarem com que frequência? Então, acho que é legal fazer todos os dias, daqui a pouco 2 vezes por semana, daqui a pouco 1 vez por semana só não traz benefício suficiente. E quanto que dura normalmente uma prática? Se pode ser uma prática mais curta ou pode levar mais tempo, em torno de 1 hora, um pouquinho mais, talvez? Como é que funciona?
A prática ela pode ter a duração de 2 horas o dia inteiro, ou de 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, né? Tudo vai depender também da sua disponibilidade, de como você se sentir. Às vezes a gente coloca muito esse lance de vou praticar 1 hora, e às vezes 1 hora você não tem no seu dia a dia, às vezes tem 15 minutos, então pratica 15 minutos, já é um início, já é um começo. Frequência também cai no mesmo conceito. A gente sabe se a gente pratica mais vezes, os benefícios vão ser maiores, vão ser a longo prazo, né? Tipo, vai criar uma rotina e tal, então você vai colher mais benefícios. Se você diminuir a prática, né, as quantidades, então os benefícios eles vão existir, mas talvez você sinta que vai ser um pouquinho mais baixo, mas vai existir, independente de você escolher fazer muito ou pouco. O que eu acho que é importante é a gente, agora falando da parte física, é respeitar o nosso corpo, acima de tudo, ainda mais quem pratica qualquer outro esporte. Eu mesma, tipo, eu jogo, agora eu não jogo mais basquete, mas eu pratico corrida, é o que tá me permitindo. E treino também durante a semana, faço os meus treinos de força, treino aqui em casa e tal. E aí eu tento colocar a minha prática de yoga de acordo com como eu tô. Então, às vezes, você vai fazer um treino de força e no dia seguinte você vai estar muito dolorido. E aí, às vezes, não vai ser legal fazer uma parte de força também no dia seguinte. E nem sempre a amplitude da sua flexibilidade vai ser igual ao dia que você não fez o dia de força, né? Então, tem esse outro lado que, às vezes, quando a gente vai fazer aula com os professores, a gente não consegue falar: ah, professor, me dá uma aula de yoga hoje só de alongamento. Isso não existe. Tipo, não tem como falar assim: ah, só quero alongamento. Isso não vai ser yoga. Isso vai ser uma aula de alongamento. Mas você, como praticante, pode respeitar o seu corpo, entendendo que naquele dia, um asana de força, não, você não vai ficar 1 hora na posição estática, em isometria, porque você já está cansada do treino de ontem. Ou porque mais tarde você vai precisar usar essa força para fazer um jogo e afins, né? Então, isso eu acho que é bem importante pontuar. É que a gente tem as nossas escolhas e a gente tem que estar consciente também disso.
Aline, brigadão pela conversa. Eu me diverti bastante, espero que o pessoal goste também. E como tu falou, que eles pelo menos pensam, reflitam de adicionar, nem que não seja yoga, mas alguma coisa nova na rotina que possa beneficiar de alguma forma na vida e no basquete também.
Lembrem-se que tem uns jogadores aí de basquete, eu preciso dar um Google, que usam a meditação, tá? Então, deem um Google sobre isso, que vale a pena. Eu espero que, de alguma forma, essa mensagem chegue para você como um convite a experimentar algo novo, algo que te traga um relaxamento, né? E que a yoga pode ser um caminho para isso, para a gente aproveitar o nosso momento presente cada vez mais. Quanto mais a gente viver a nossa vida de forma consciente, melhor é, né, gente? Porque a gente tá aqui pra isso.